Entonces, veníamos construyendo bien el juego. Hoy nos costó mucho. Entonces, admiro a los jugadores que mantienen la calma dentro del campo de juego. Y hoy el equipo lo tuvo. No quiere decir que está bien. Dentro de un contexto difícil, dificultoso, delicado, que nos comprometimos solos en eso, también el equipo mostró personalidad, mostró guapeza para ir a buscar el resultado con uno menos, mostró personalidad que no hay que quitarlo, no hay que quitarlo.
Baba, você quando foi contratado, se falava muito do seu estilo de formar sempre times que marcavam bem, que tinham um bom sistema defensivo. E você, mais uma vez, na coletiva hoje, e também outras para trás, falou que o grande problema do Atlético tem sido defensivo, que o Atlético tem marcado mal, né? Queria que você falasse como mudar isso, como transformar o Atlético defensivamente num time que se defenda melhor para que possa explorar melhor também os contra-ataques. E aí eu queria que você explicasse por que o Atlético defende tão mal.
Y me gustaría explicártelo, pero todos los partidos recibimos goles. Entonces, si todos los partidos recibimos goles, siempre vamos a tener una dificultad, hay que mejorarla. Pero en el fútbol local sucede eso, veo los otros partidos. Y muchos equipos sufren de lo mismo. No por algo, hay prácticamente 12 equipos, 13 equipos en 3 puntos de diferencia. Muchos equipos en 3 puntos de diferencia. Entonces quiere decir que hay una paridad importante, que también ellos tienen dificultades, pero nosotros tenemos que ver lo nuestro. Sabemos que lo podemos mejorar, sabemos que lo podemos trabajar mejor. Pero bueno, lamentablemente estamos en esta parte incómoda. Pero le vamos a poner mucha personalidad, le vamos a poner mucho temple, le vamos a poner mucha energía positiva, digamos, de que esta clasificación nos dé un empuje desde lo anímico, porque en lo futbolístico sabemos lo que tenemos que mejorar. Entonces me parece que de lo anímico espero que agarremos esa energía y nos empuje.
Boa noite, professor. Aqui Marta Negreiros, do Globo Esporte. O Everson hoje foi o personagem do jogo, do início ao fim. Ali no gol, acidentalmente, foi dado gol contra dele. A falta que tirou o terceiro gol, que seria o terceiro gol ali do Melk. Depois ele, nos pênaltis, aliás, já no jogo ele fez grandes defesas. Nos pênaltis, defendeu 2 pênaltis no final. Garantiu a classificação convertendo dele. Eu queria que você falasse, dentro dessa perspectiva que você acabou de dizer, né, da defesa, do momento defensivo ruim, ter um cara que se destaca tanto assim, que aparece nesses momentos importantes. Qual a importância disso e como que você enxerga essa liderança, esse desempenho do Everson nesses momentos como o de hoje?
Que no momento que precisamos de la jerarquia individual, tenemos jugadores con jerarquía, pero digamos aparecen como de a poquitos y de como a cuentagotas, pero hoy el destaque de Everson no me sorprende, porque lo muestra día a día, muestra su liderazgo en el vestuario, fuera del vestuario, dentro del campo de juego, y a mí me pone muy contento, muy contento. Precisamos más, digamos, que no sea como una gota por un lado, una gota por otro, sino empezar a crecer de la jerarquía individual para darle al equipo, porque estamos en ese momento delicado. Pero, de nuevo, se fue una gran referencia del vestuario, se fue una gran referencia de la institución, y reconstruir toda ese liderazgo no es de un día para otro. Y Everson lo está haciendo de gran manera, y precisamos más de él o mejores situaciones, que mejores situaciones que esta. Esperemos que no suceda, porque si no es que no mejoramos en la otra parte. de nosotros lo tenemos que ayudar. De nosotros lo tenemos que ayudar porque hoy él mostró la gran referencia y la gran jerarquía que tiene y nos benefició.
Eduardo, você disse muito bem que o Atlético não fez bom jogo hoje, mas no final conseguiu uma classificação e por pouco não é eliminado de uma maneira precoce na Copa do Brasil. Analisando esses últimos jogos, como é que você analisa o momento do Atlético hoje? O seu trabalho até agora, qual que é essa avaliação que você faz, até para o torcedor que está meio desconfiado, porque os últimos resultados, levando gol no final, algumas coisas que deixam o torcedor meio preocupado. Qual a sua avaliação desse momento do Atlético?
Que somos un electrocardiograma, lamentablemente. Tenemos grandes momentos y en el mismo partido por ahí nos caemos. Es en este momento que yo digo que necesitamos del hincha. Este momento necesitamos de la dirigencia. Este en un momento necesitamos de los jugadores, de todos los empleados, de todos los atleticanos necesitamos. Porque si en este momento empezamos a apuntar con el dedo y criticamos, claro, es fácil el que está fuera. Es muy fácil. Y en este momento delicado que estamos viviendo, como hincha, ¿qué vamos a hacer? Nosotros no nos despertamos hoy y dijimos, bueno, hoy vamos a jugar de esta manera para que haya incertidumbre. No. Nosotros le queremos dar certezas al hincha. Le queremos dar confianza, le queremos... Ya lo hablé varias veces. Lo que a mí me gusta, a mí en lo particular, es que el hincha del club se sienta reflejado y representado por el equipo. Bueno, se está costando. Y necesitamos el apoyo. Después que critiquen después del partido. En estos momentos necesitamos ese abrazo. No necesitamos ese abrazo. Necesitamos el calor de la gente. Y algunos van a estar de acuerdo, otros no, pero hoy lo necesitamos. Los jugadores lo necesitan. Necesitan el calor, necesitan sentirse apoyados y digamos, y estamos apoyados, yo lo sé. Pero bueno, hoy lo que le tengo que decir al hincha es que vamos a trabajar duro para ganar el sábado. Digamos, en nuestra casa tenemos que volver a ganar, hacernos fuertes como estábamos al principio, y si tenemos que cambiar de alguna forma, las cambiaremos. A mí no me da vergüenza en hacer ciertas cosas que por ahí, no sé si son de mi gusto, pero si las tengo que hacer por el equipo, las voy a hacer. Entonces eso, no mucho más. ¿Qué le voy a decir? Bueno, ahora vamos a, con la varita mágica, te voy a dar seguridad. ¿Usted cree que le puedo decir eso al hincha? No le puedo decir. Pero sí necesito ese sentido de pertenencia que tiene el hincha para con el club, con el escudo. Y a partir de ahí seguramente, y que de nuevo, sentimos el calor, sentimos el apoyo, pero ahora mucho más, ahora mucho más.
Ah, va, tengo más una, más dos y una. La primera es la siguiente. ¿Usted encontró esquema de jogo que você gostaria? Você tem repetido o esquema e mudado muitas peças, mas o esquema do Atlético hoje, na sua cabeça, para você, são os três zagueiros com dois alas?
Depende muito dos jogadores que tenho à disposição.
É que nos últimos jogos você muda as peças, mas
o esquema tem sido. Porque há muitos partidos, muitos viajes, necessitas cambiar e não todos têm a mesma característica. Então, se não têm a mesma característica, não podes utilizar o mesmo esquema. Entonces, claro que va, digamos, necesitamos cambiar algunas veces. Pero el esquema no te tiene que cambiar el modelo que tenés. Ni defensivo ni ofensivo. Esa es la gran diferencia. Entonces, si uno entiende las características individuales, pero sabés a lo que jugás, no importa si jugás con tres, si jugás con dos, si jugás con tres en el medio, dos en el medio, si jugás con dos puntas, un punta, no cambia. No cambia. Bueno, tenemos que trabajar fuerte en esa situación.
Eduardo, você chegou a falar sobre as mudanças no seu time, sobre algumas questões de cada jogador, às vezes não está na sua melhor. Hoje, no seu entendimento, o Atlético hoje na parte física, isso tem pesado para você nas escolhas dos jogadores, a questão física do grupo, tem pesado para você escolher?
Venimos a un estadio y a un clima muy muy hostil, que es muy pesado jugar acá en este estadio. Y necesitas de mucho aspecto físico. Porque yo creo que a Minda se le notó que le costó. Se notó. A Cuello se le notó que le costó. Y traté de dividir un poco el partido para con ellos. Entonces... Y hay otros jugadores que no podíamos contar con ellos. Digamos, Bernard tiene un golpe en el pie y tiene una pequeña lesión. No podíamos contar con él. Con Maicon tenemos que regularle las cargas también, porque es un jugador importante para nosotros, muy importante para nosotros, pero hay que regularle los minutos. Entonces, Román lo hizo muy bien el otro día y no venía jugando, entonces tenía que repetir. Natanael viene jugando mucho y si lo queremos para el sábado, lo teníamos que hacer descansar o administrarle los minutos. Entonces, y de nuevo, un poco lo que hablé con los jugadores es, enfrentamos a un rival que en la realidad de los dos, uno está en primera, otro está en segunda. Y tenemos que mostrar esa diferencia de jerarquía, porque hizo una gran inversión el club. Entonces, los que entraron y que vienen jugando también seguido, tenemos que mostrar. Hay que mostrar por la jerarquía que tiene los jugadores que juegan en Atlético. Nos costó de ese lado. Bueno, mañana es reponer, entrenar los que tienen que entrenar, pensar ya en el sábado. Tenemos la clasificación a octavo de final. Y por algo se dan las cosas. Y por algo se dan así las cosas. Y yo las trato de aceptar y voy a buscar corregir. Y voy a dar lo mejor de mí para que el sábado el equipo pueda ganar para la alegría de nuestros hinchas.
Ok. Barba Domingues, encerrando aquí na sala de coletivas. A entrevista coletiva dele após a partida. Essa classificação do Galo, mesmo com a derrota 2-1. E a vitória nos pênaltis. Daqui a pouquinho a gente vai tentar trazer aqui alguns jogadores também, Cirilo.
É isso, Paulo Azeredo, Barba Domingues. Vamos trazer atletas na sequência também. Pós-jogo 7, Cabete, Belo Horizonte, Prefeitura do Povo. Aqui o trabalho não para. Você viu? A Prefeitura vai alargar todos os viadutos no Novo Anel. E o primeiro navio expressa já começou. Trabalho da Prefeitura de BH que não para. Vamos lá, Ale Oliveira, conversar mais sobre o jogo. O Barba Domingues dizendo de problemas defensivos durante toda a partida. E no fim das contas, o Atlético se manteve tranquilo mesmo, jogando mal. Enfim, fato é que jogou mal pra caramba, né, Ale?
Muito, muito mal. Claro que condicionado com a expulsão, né, do Cicê, muito precoce. Não tinha muita saída. O que ele poderia ter feito é perdendo de 1-0 com um jogador a menos. Um resultado que levaria a partida para as penalidades, ele poderia ter reagido mais rapidamente, né? Tentando remontar a equipe, porque o Ceará vindo para cima, nessas condições que eu citei, ele tinha em campo o Cassierra, o Renier e o Minda jogando como ala pelo lado direito. É muito difícil para você conter, por mais que o Ceará atravesse aí os seus problemas, tenha as suas limitações, não tem como, com três atacantes, sendo que um você colocou na lateral com um jogador a menos, como estava o Galo naquele momento, assim, o gol foi questão de minutos e poderia ter saído mais. E aí só depois disso que ele foi mexer, que ele colocou o Natanael na lateral direita, aí acomodou o Alan Franco junto com o Pérez ali na proteção, fez uma linha com quatro homens, né? Porque daí ele conseguiu colocar com o Cassierra lá na frente, ele conseguiu colocar o Minda, o Pérez, o Franco e o Coelho, já deu uma cara diferente, já marcou mais e tal, já foi se equilibrando. No segundo tempo ele tirou o Lodi, que estava muito cansado. A gente até conversou no intervalo, lembra? Falei, ó, o problema não é só a turma que ele deixou no banco, por exemplo, o Maico e o próprio Coelho que entrou no decorrer do jogo. O problema é que os caras estão cansados, porque, por exemplo, o Renan Lodi, ele saiu jogando contra o Juventude. O Maico saiu jogando contra o Juventude. O Coelho não saiu jogando porque ele estava indisponível, ele estava machucado, ele estava no departamento médico. mas o Franco saiu jogando, o Cassierra saiu jogando, o Minda saiu jogando, o Michael Franco eu falei, o Renan Lodi eu falei, o Tressoldi que é titular. É assim, a questão do desgaste que ele respondeu pro Paulinho, todo mundo sabe. É impossível você jogar as três competições com o mesmo time. É impossível você jogar. Tanto que o Lodi não conseguiu jogar hoje. Ele entrou em campo, mas não conseguiu jogar. Tanto que o Michael, ele não colocou para jogar. Só que na hora de escolher, Cirilo, entre uma partida da fase de grupos da Copa Sul-Americana e uma partida decisiva da Copa do Brasil fora de casa, você não tem nem que pensar. Você não tem nem que pensar. Então você fazia uma poupança contra o Juventude que nem deu certo, né? Que empatou o jogo. E o Atlético é o último colocado do seu grupo, que é um grupo doente. Não é que se fosse um grupo ruim, o grupo do Atlético na Sul-Americana, a gente fez o sorteio aqui. É um grupo doente. Então não deu certo. A estratégia, ele desgastou os caras e por muito pouco, mas por muito pouco, não pagou um preço caríssimo. Talvez até pudesse ser a despedida dele. Porque ia ser difícil até para argumentar, né? Eu sou um cara, por exemplo, que defendo a sequência do Eduardo Domingues com as ressalvas que eu acho que é nossa obrigação fazer aqui. Mas o Atlético está um ponto da zona do rebaixamento, último colocado do seu grupo, que é um grupo muito fraco na Sul-Americana, e se é eliminado de forma precoce da Copa do Brasil, é difícil para você defender. Jogando nada, né? É difícil para você defender. Então, assim, as escolhas, e a gente falou muito isso na jornada, no início da jornada, as escolhas, as apostas. Na Sul-Americana, põe essa turma para jogar, principalmente, Cirilo, porque foi depois do clássico. Então, depois do clássico, além de, evidentemente, os jogadores titulares, os caras que jogaram o clássico e jogaram muito bem, os caras estão esgotados física e mentalmente, você não gasta isso deles. Né? Você não joga fora tudo que eles conquistaram no clássico, né? Que não foi só os três pontos. Foi a confiança, sabe? Foi mostrar até pros reservas, tá vendo como que se joga a bola? E botar esses caras contra o Juventude. Botar os caras para jogar. Bota aí o Dudu, bota o Scarpa, bota o Alexander, aí bota o Vitor Hugo, que agora eu não sei o que ele se apaixonou pelo Vitor Hugo, meu Deus do céu, zagueiro.
É o problema ter jogador ruim no elenco, né?
Nossa senhora, meu. Mas enfim, aí ele fez a escolha de jogar com o time titular, que é quase uma exceção. Você pode pegar aí todos os representantes brasileiros na Sul-Americana, você vai ter dificuldade pra achar um time que jogou com o time titular nessa fase de grupos. E aí, uma hora chega a conta e chegou hoje. E entre as escolhas dele de botar no banco e os caras que estavam cansados que tiveram que sair. Mas no final das contas, foi o que ele falou lá, deu tudo certo, mas que sirva de aprendizado, que sabe, que todo mundo entenda as situações, porque na Sul-Americana tem uma questão que é muito importante, né? A maioria dos times brasileiros tentam ser eliminado, mas não consegue. Eu falei aqui que o Galo é o último colocado do seu grupo. Você quer apostar que o Atlético vai classificar? Você quer apostar comigo que os dois jogos como mandante, o Atlético vai se classificar? Vai para aquela...
Como segundo, né?
Isso.
Pelo menos como segundo.
Vai para aquele limbo lá, que ele foi no ano passado, para jogar mais dois jogos num calendário...
Adiar jogo do brasileiro.
Nossa senhora. Mas vai classificar porque o time brasileiro não consegue ser eliminado. Ele tenta, mas não consegue. Mas daí coloca os outros caras para jogar. Prioridade. Campeonato Brasileiro, um ponto acima da zona do rebaixamento. Copa do Brasil, campeonato que paga um dinheirão, que leva para Libertadores, que a partir de agora praticamente só vai ter jogo bom. E aí, se sobrar alguma coisa, você vai na Sul-Americana. Você vai na Sul-Americana. Administrar o elenco, para mim, nesse caso, tem que passar obrigatoriamente por isso.
Pois é, cara. Quero a sua opinião também, torcedor. Em instantes, vou registrar a galera pelo WhatsApp, 31996519657. Em instantes a galera vai falar aqui no pós-jogo Sete Cabete, e você do YouTube siga participando também, deixa o like aí, você que tá no YouTube, manda sua mensagem, fala de onde você nos acompanha, registre a sua opinião. Vou conversar mais com a Ale Oliveira sobre o jogo. Primeiro aquele recado da Prefeitura de Belo Horizonte. Você viu as obras de alargamento das pistas do viaduto do Belvedere? Seguem avançando, menos tempo no trânsito, mais tempo com a família. Trabalho da Prefeitura de BH que não para. Belo Horizonte, Prefeitura do Povo, aqui o trabalho não para. Pós-jogo 7 Cabete, para você que tá ligando o radinho agora, vamos atualizar os classificados a próxima etapa da Copa do Brasil. Já tínhamos 3 classificados da terça-feira, o Internacional, que eliminou o Athletic, fez 3-2 e no agregado 5-3, o Fluminense, que eliminou o Operário, fez 2-1 ontem, 2-1 também no agregado, e o Cruzeiro, que fez 1-0 contra o Goiás, 3-2 no agregado. Nessa quarta-feira, o Vasco empatou com o Paysandu por 2-2, 4-2 no agregado, Vasco tinha vencido o primeiro por 2-0, Vasco avança. O Juventude eliminou o São Paulo, 3-1, primeiro jogo tinha sido 1-0 para o São Paulo, então 3-2 no agregado para o Juventude, Juventude avança. E o São Paulo demitiu o técnico Roger Machado, um dia depois do áudio do presidente dizendo que não tinha dinheiro para demitir ninguém, apareceu o dinheiro e o Roger Machado está demitido do São Paulo. Santos venceu o Coritiba fora de casa, 2-0. 2-0 também o placar agregado. Santos avança. O Mirassol venceu o Bragantino por 2-1. Placar agregado 3-2. Mirassol avança. O Remo fez 2-1 contra o Bahia. Gol da vitória já nos acréscimos do segundo tempo. 5-2 no agregado para o Remo. O Remo avança. O Remo segue vivo na Copa do Brasil. E o Bahia vivendo aí uma certa crise, né? Digamos assim, vejamos aí quais os próximos passos do Bahia. Tô falando de demissão do Roger Machado. O Rogério Ceni está também bastante pressionado lá no Bahia.
É porque...
2 derrotas pro Remo.
Caiu na
Copa do Nordeste, Copa do Nordeste. Copa Libertadores na segunda fase.
Uma fase preliminar. Aí nessa fase que ele caiu, não pode ir pra Sul-Americana e não pode ir pra Copa do Nordeste.
Exato, porque o calendário das Copas Regionais esse ano é o mesmo da Comebol.
E aí sobrou o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. E aí você é eliminado pelo Remo, né? Aí fica complicado, né?
Vejamos se o Bahia vai fazer algum tipo de ação aí nessa história da comissão técnica. E também tivemos a classificação do Palmeiras. Palmeiras atropelou a Jacuipense, 4-1, 7-1 no agregado. E desta maneira, o Palmeiras, com 7-1 contra o Sport Clube Jacuipense, está classificado o Verdão. Até poupou jogador hoje, lançou menino, um dos que fez o gol, inclusive. O Eric Belé, de 19 anos, jogou hoje no Palmeiras.
Aliás,
e o Luiz fez gol de pênalti também.
Aliás, se for só o Juventude da Série B que tiver entre os 16, né? Nas oitavas, pode ter certeza que vai ser o adversário do Palmeiras no sorteio.
Bom de sorteio, né?
O Palmeiras é bom de sorteio, hein, meu? Impressionante, cara.
Impressionante, o Palmeiras é bom de sorteio mesmo. 7 horas da noite dessa quinta-feira, aliás, 6 horas primeiro, Chapecoense e Botafogo. Primeiro jogo foi 1-0 pro Botafogo, esse vai ser em Chapecó. Às 7, Confiança e Grêmio, mando do Confiança. Primeiro jogo foi 2-0 para o Grêmio. Também às 7, Atlético Goianiense e Atlético Paranaense. Primeiro jogo foi 0-0. 7:30, Corinthians e Barra. Primeiro jogo foi 1-0 Corinthians, esse é mando do Corinthians. 8 da noite, CRB e Fortaleza, no estado das Alagoas. Primeiro jogo foi 2-1 pro Fortaleza. 9:30, Vitória e Flamengo, lá no Barradão. Primeiro jogo foi 2-1 para o Flamengo. Estes os jogos que vão definir os confrontos das oitavas, os classificados, né? Confrontos posteriormente em sorteio. Os classificados às oitavas de final da milionária Copa do Brasil. Belo Horizonte, Prefeitura do Povo, aqui o trabalho não para. Pós-jogo 7K Bet. Vamos ouvir o torcedor? Turma que tá participando pelo WhatsApp 31 996519657, mas antes vou ouvir o Paulo Azeredo. Vamos restabelecer o contato de áudio com o Azeredo, daqui a pouquinho ele chama então, deve ser na zona mista, né? Pra trazer a galera, em instantes o Azeredo fala com a gente. Vamos ouvir o primeiro torcedor.
Fala JVC, aqui é o Cristiano, aqui da casa do Dudu Catira, aqui na Pampulha. Hoje eu fiz igual o Caixa, vou pegar no texto e vou ler o Sol 23. Galo! Um abraço, JVC, um abraço, Ale, careca!
Um abraço. Aí.
Não há como negar, né? Não tem nem
não
como
mentir também, né?
Não.
Não tem por que mentir, tem live hoje em dia. Bora pra mais um torcedor. Agora sim, fala, Zeredo.
Fazer um seu nome, seu bairro aqui ao vivo, não? Você tá ouvindo o torcedor, mas dá pra pegar a galerinha que tá aqui, não?
Vai lá, Paulinho.
Vamos lá, rapidinho aqui então, a turma que veio, tá esperando o jogador passar aqui, ó. Conversar com a galera aqui. Seu nome e seu bairro aqui em Fortaleza.
Epson da Cata, sou da Barra do Ceará.
Muito bem. Ô Edson, o que você achou do time hoje, essa classificação? Ficou aliviado no final?
Rapaz, deu um alívio no final, mas o time tá jogando muito mal. Jogando muito mal, mas o Galo é assim, Galo é sofrimento. Galo é... tá dando a tristeza, infelizmente, ver o Galo jogar desse jeito. Você não vê vontade no jogador, não vê.
E no final, Everson de novo.
No final, Everson de novo. Só o Everson, como sempre. É só o Everson pra salvar aquele time ele mesmo.
Ó, tem um aqui que veio da Princesinha do Oeste. Veio de Divinópolis. Qual que é o seu nome, irmão?
Wilson, Divinópolis, Minas Gerais.
É de Divinópolis pra passar férias, pra descansar ou mora aqui mesmo?
Não, a namorada tá aqui, eu falei assim com ela. Ó, pra onde que nós vamos? Eu falei assim, eu vou ler o próximo jogo do Galo. Aí deu Galo e Ceará. Eu falei, então vamos pra Fortaleza. Tão em 9 dias hoje, tô indo embora amanhã. Deu tudo certo hoje. Flamenguista já virou, lá de Uberlândia, já virou atleticano, tá com a camisa do Galo, boné do Galo, tá filmando aí, ó, tá vendo? E Galo é isso, ela entendeu o que é ser Galo hoje, nunca tinha vindo no estádio, falou assim, hoje eu apaixonei com o Galo. Levei mais uma atleticana pra Minas agora.
Terminou o primeiro tempo 2-0, o que você pensou?
Ah, eu tomando minha Heineken lá, puto, xingando, falei, Galo é isso, calma, calma, vai dar certo. Eu acredito, no último minuto, adivinha? E eu falei com ela, olha aquele cara de amarelo, aquele 22 lá, ele vai salvar, não deu outra, bicho, é sempre o Everson. Ô Galo, me ajuda, o Hulk foi embora, traz um ídolo à altura, a gente tem time, tem camisa pra bancar. Acorda, Galo, ô Barba, me ajuda aí, né, velho? Barba é só minha agora, pô, que eu não tô nem fazendo as férias.
Tá certo, daqui a pouquinho, Cirilo, os jogadores vão passar por aqui, mas é a turma... tá por aqui, ó, criançada ali, ó, quem tá no YouTube aí tá assistindo, ó, criançada aqui também, pedindo jogador, pedindo ídolos, enfim. Daqui a pouquinho, Cirilo, daqui a pouquinho a gente traz aqui os jogadores que vão passar por aqui.
Combinado, Azeredo, daqui a pouquinho vão registrar os atletas aqui no pós-jogo 7 Cabete. Vamos pra mais um torcedor pelo nosso WhatsApp também, 996519657.
Tropa da Itatiaia, aqui é o Lucas do Conjunto Felicidade, aqui, falar pra vocês, pode dar o bicho todo pro Everson. O único que se salva nesse time se chama Everson, a muralha atleticana. Aqui é Galo.
É o Everson, é quem se salva e quem salva o Atlético, né? Bora pra mais um torcedor.
Boa noite, Cirilo, Paulo Henrique Cardoso de Uberlândia. Eu tava assistindo o jogo e não perdi a esperança, mesmo vendo que o Atlético tava deixando a desejar. Só quem é atleticano não perde a esperança. Essa classificação tá me cheirando título, hein? Não sei o que vai acontecer depois da Copa, mas é uma classificação que tá me cheirando título. Valeu, vamos Galo!
Valeu, obrigado pela sua mensagem também. 996519657 é o WhatsApp da Itatiaia.
Boa noite, Itatiaia, que é o Anderson Félix da Cruz, do bairro Jardim Alvorada, Belo Horizonte, aqui, ó, dopamina lá em cima. Adrenalina mil, obrigado, Everson. Catou dois, fez o último. Caixa, valeu pela narração. Aqui é Galo. Diretoria, vão contratar jogadores. Começa a jogar aí, vamos mudar essa chave aí, gente. Vamos mudar essa chave. O Galo tem que voltar a ser Galo. Galo!
Esse é o primeiro grito baixo, né? Gritou baixo. É não que... para incomodar ninguém também, né?
É aquela cerveja sem álcool, né? Que fala, né? Ele grita pra dentro, mas assim, mas.
Mas ele tá gritando.
Tá.
Abraço, obrigado pela sua mensagem. Bora pra mais um torcedor.
Boa noite a toda a equipe de esportes da Itatiaia, que é Carlão de Tambacuri. O Galo se superou. Foi mal durante todo o jogo, mas numa jogada, ele ressuscitou e passou pra Copa do Brasil. As oitavas de final da Copa do Brasil.
Alô, Carlão, abraço pro povo de Tambacuri. Bora pra mais um.
Marcelo Marreta do Caiçara, boa noite a todos. Um time sem brilho, sem luta, sem vontade, sem nada. O time do Galo não tem um esforço a mais, o time não tem uma luta a mais, não tem uma disputa de bola a mais. Que isso? Onde que nós vamos chegar com esse time? Lugar nenhum. Segunda divisão 2027. É o projeto do Paulo Brax. Segunda divisão 2027.
É, o time é ruim mesmo, convenhamos, né? Tá mal pra caramba, não tá?
É, tá, e aí, por exemplo, quando você tá saudável, né? Quando você tá intenso, quando você tá com uma dinâmica, você transforma, porque o futebol é cada vez mais isso, né? A gente conversa muito sobre esse assunto, cada vez mais físico, cada vez mais ocupação de espaço e tal. Por exemplo, o Atlético contra o Cruzeiro fez um grande jogo, né, Cirilo?
Sim.
Fez um grande jogo, deu tudo certo, individualmente, coletivamente, sabe, de como encarou a partida.
Por enquanto é a exceção que confirma a regra, né?
É exceção, e é a magia do clássico, que tem aspectos muito positivos, né? Teve, por exemplo, essa apresentação e os três pontos contra o rival, mas parece aquele negócio da Cinderela que vira abóbora depois. Depois daquilo virou abóbora. Então fica a impressão que só foi naquele jogo, né? Só foi por causa da diferença que tem em você jogar um clássico de tanta rivalidade. Agora, eu acho que pode ser pelo menos menos pior do que tem sido, pode ser. Isso aí, sem dúvida que sim, sabe? É achar o desenho certo, as peças certas e principalmente nos jogos mais importantes, eliminatória da segundo jogo, eliminatória da Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, é você tá com todo mundo inteiro. Isso é fundamental. Eu tô falando isso, viu, Cirilo? Porque antes ainda da parada da Copa, ainda vai, o Atlético vai jogar contra o Mirassol, né, no fim de semana, e depois tem o Cienciano, né? Como é que vai tratar esse jogo, né? Como é que vai lidar com esse jogo? Depois tem o Corinthians fora. E tem o Porto Cabedio lá, de novo. Como é que vai ser a administração? Se cometer os mesmos erros, porque o torcedor, ele não merece pegar um jogo importante como foi hoje do Ceará e ver na escalação titular o Vitor Hugo, ver na escalação titular o Renier, que já não deu certo, sabe? Ver um time modificado sem o Maico, já sem o Coelho. Ele não merece isso. Ele não merece. Então, assim, eu acho que tem as suas limitações evidentes, mas se arrumadinho, ajustadinho, saudável, querendo, dá pra fazer melhor, né?
Com certeza. Deixa eu ouvir mais um torcedor, 996519657.
Boa noite, amigos da Itatiaia. Carlos da cidade de Cláudio. Tô com cateterismo marcado pra essa semana, mas o galo vai acabar me matando o coração. Mas o Barba devia ajoelhar nos pés do nosso grande goleiro e beijar os pés dele, porque ele entrou muito errado com o time, mais uma vez, a mesma soberba do Coudê, aquela vez com o Corinthians. Parece que certas lições o galo não aprende. Passamos arrastando, mas passamos. Para que quase um infarto. Desse jeito não vai, não.
Calma, Carlos, respira aí.
Pelo amor de Deus,
calma, Carlos. É para tanto também, não. Calma, respira. Vai dar tudo certo.
Não, inclusive. Porque se, eu tô preocupado com o Carlos, porque como passou de fase...
Pode ser que tenha mais pela frente.
É, e a gente precisa que você passe de fase também, né, Carlão?
Fica tranquilo.
Calma aí,
fica
pelo amor de Deus.
Calma, respira, vai dormir tranquilo daqui a pouquinho. Já já o pós-jogo 7K Bet tá acabando e você que tá na madrugada vai permanecer com a gente pra dona da noite, hein? Já já tem o Gutenberg, tem o Tinelão, já estão na área, inclusive na redação, só esperando terminar o pós-jogo 7K Bet. Deixa eu ouvir mais um torcedor, 996519657.
Boa noite, Tatiaia. Graças à estrela do Everson, o maior goleiro da história do Atlético, o Galo classificou com o gol do garoto da base, o Pacini. Mas o Barba mostrou que até aqui ele não tem condição de continuar no comando do Atlético. Não tem estratégia, gestão de elenco ele não tem e plano de jogo, escala mal, substitui mal, não consegue fazer a leitura correta do andamento da partida. Forte abraço, Moisés de Garapé.
Abraço, Moisés, obrigado pela mensagem. Tem mais um aí, Júlio? Vamos fechar com mais um torcedor? Turma que participa com a gente em áudio pelo WhatsApp, salva aí, hein? É o WhatsApp que você participa das promoções aqui da nossa equipe de esportes, o WhatsApp que você participa também desse momento para sua fala no pós-jogo, em especial fora de casa, 31996519657. Bora lá para mais um.
Boa noite, pessoal da Itatiaia. Aqui é o Henri Marcelo, tô falando aqui de Halifax, no Canadá, mas eu sou de BH. Cara, que time é esse do Galo, gente? Que jogo horroroso. Só tem que agradecer ao Everson e a ruindade dos atacantes do time do Ceará, porque o tanto de gol que eles perderam na cara do gol é Everson mesmo, cara, e esse torcedor do Galo vai sofrer até de longe. Grande abraço aí pra vocês.
Até do Canadá, né? Obrigado aí pela mensagem, obrigado a todos que participam com a gente. 996519657 é o nosso WhatsApp. Pós-jogo 7 Cabete. A emoção de ver a bola rolando e o coração acelerado é única. E com a segurança e confiança da 7K, tudo fica ainda melhor. Na 7KBet você tem cashback esportivo, saques rápidos como contra-ataque, provedor com transmissões ao vivo na hora de apostar e suporte 24 horas, 7 dias por semana. Você quer saber mais? Então acesse 7k.bet.br, 7k.bet.br e aposte na diversão. Jogue com responsabilidade, é apenas para maiores de 18 anos. Portaria SPA/MF322, de 17 de fevereiro de 2025. Belo Horizonte, Prefeitura do Povo, aqui o trabalho não para. Ô, Ali, nós vamos analisar individualmente, mas muito possivelmente você vai falar mal assim. Quantos caras participaram do jogo hoje? Ele fez 5 alterações, não fez?
Fez, fez.
Então 16 participaram do jogo. Acho que dos 12 você vai falar mal. Everson, trio de zaga, Lianco, Roman, depois Natanael e Vitor Hugo. Vitor Hugo jogou os 90, hein? Olha o Vitor Hugo aí, filho. O que você me conta da zaga e do goleiro, Ale? O goleiro nós já falamos bastante, inclusive.
É, o Everson, um monstro, né? Levou até azar naquele lance do gol, né? Acabou a bola batendo nele e indo pras redes, né? Mas o Everson bem, inclusive no jogo, né? E nos pênaltis, acho que a gente falou bastante. O Ivan Roman, esse, não é que ele estava fazendo uma partida excelente, que ninguém estava, né? Inclusive ele toma a finta do Gustavo Prado, junto com o Lianco, os dois tomam a mesma finta do mesmo jogador, né?
Mesmo lance.
É impressionante, cara. Às vezes eu fico pensando que ele coloca os três zagueiros para um marcar o outro. Mas não que o Ivan Roman estivesse fazendo um grande jogo, mas ele é melhor que o Vitor Hugo, né? O Vitor Hugo, poxa vida, tem umas coisas que os treinadores, eles encasquetam, né? Que é difícil pra gente entender, entrar na cabeça deles. Mas assim, colocou três zagueiros, eu sou contra. E ele também era contra, né? Quando ele chegou, a primeira coisa que ele fez foi tirar os três zagueiros do Sampaoli. Por um motivo muito simples, você não tem três zagueiros jogando bem, você não tem, nem o Lianco tá jogando bem. Lianco perdeu vários duelos, perdeu bola na saída de jogo ali, que ele quer, quando ele quer dar aquelas enfeitadas ali, de sair driblando, aquilo lá é um terror. Mas você não tem três zagueiros, não tem. Mas o fato é que se você quisesse tirar um, seria o Vitor Hugo, não seria o Ivan Roman. Mas não gostei de nenhum zagueiro. Acho que o Lianco, aos poucos, durante o jogo, ele fez alguns lances bons, mas de modo geral, muito aquém daquele Lianco, que estava jogando muita bola antes da lesão. Ele deu umas salvadas, inclusive, na cobertura do Vitor Hugo. Mas não gostei de nenhum dos três. De nenhum dos três. Não gostei do Lodi. Acho que foi talvez a pior partida. O Lodi começa o jogo. O Atlético dá a saída, a bola vai para ele, pro lado esquerdo. Ele tenta fazer uma inversão, dá no peito do cara. Primeira bola dele. Ali eu falei, tá com a perna cansada. E o Lodi jogou mal. Ele, que é muito bom jogador, jogou mal. Então, não gostei de ninguém na defesa, exceto o Everson, que é um monstro.
O Lodi foi trocado pelo Pacini, que você citou, o menino meteu um gol, hein? Um gol daqueles, hein?
Lá no ataque, né? Tava assim, como se fosse ali um meia, né? Entrou, bateu firme na bola e
o
tal.
O único chute do Atlético no gol, no jogo.
É verdade.
O goleiro do Ceará não fez uma defesa.
E vou te falar que com muita boa vontade foi a segunda ocasião de gol, né? Porque teve aquele chute do Cacierra que passou longe, foi de fora da área, mas não sei se nem pode ser considerado ocasião de gol, mas o Pacini realmente mostrou personalidade, uma noite especial para ele.
Cissé foi expulso ali nos primeiros minutos do jogo, né? Alan Franco jogou os 90, Tomás Pérez, depois Cauã Soares. Fala aí, Alê.
Realmente existe uma falha gravíssima de você tá ganhando o jogo no agregado, né? Começa a partida fora de casa, com um adversário que tem que buscar o resultado, você ir pro escanteio com tanta gente e ficar tão desguarnecido. Mas o Cissé, para mim, ele erra em dois momentos, fruto da inexperiência. Uma no kick da bola, ele acaba sendo traído ali. E depois, eu acho que se ele tem uma malandragem, se ele tem uma rodagem, ele não faz a falta. Porque, primeiro, o ataque do Ceará é ruim. Segundo, tinha uma cobertura que não estava exatamente viva, mas que podia chegar. Terceiro, o goleiro é o Everson, né? E quarto, mesmo que você tomasse o gol,
tem 90 minutos para jogar.
Exatamente. Então, eu acho que o Cicê merece uma minutagem, merece ser olhado com muito cuidado, tem um futuro gigantesco pela frente, mas hoje ele foi mal. Tomás Pérez só defendeu, né? Porque não tinha muito o que fazer. O Alan Franco da mesma forma. O Alan Franco, inclusive, começou jogando ali pela ala direita, né? Depois, com a expulsão, rapidamente foi pro meio e o Minda acabou caindo por ali. E o Renê tá nesse bonde aí ou tá lá pra frente?
Você botou... Bom, agora, ó. Minda, depois Alexander, Cassierra jogou os 90 e Renê depois Coelho.
É, o Minda também pegou essa sequência. O Minda saiu jogando contra o Juventude também, não precisava. O Minda tava cansado e foi pra lateral direita ali, pra ala direita ali, foi uma avenida, né? Ali, imediatamente a gente identificou, infelizmente o Barba demorou meia hora pra identificar, já tava 2-0, mas o Minda foi sacrificado e depois acabou saindo, o Minda foi mal hoje. O Cassierra faz o passe pro gol do Pacini, o gol salvador, e o Renier não conseguiu jogar também porque, teoricamente, ele seria o jogador de criação e teve que marcar, né? E aí foi substituído, não tinha muito o que fazer, não.
Nota pro Barba essa noite, Alê.
Hoje, valor de pi, 3,14.
Ok. Cláudio Rezende, pós-jogo 7 Cabet. Galo no fim de semana tem jogo em casa pelo brasileiro. Depois pensar em Sul-Americana, né, Cláudio?
É isso aí. Agora tem o Brasileirão sábado. O jogo 6:30 contra o Mirassol. O Galo tem mais 3 jogos, né, Cirilo? Na fase final aí, antes da Copa do Mundo, no Brasileirão. Esse é em casa, contra o Mirassol, e depois os outros dois fora. E aí, visitante, está sendo um tormento pro Atlético. Os outros dois, Corinthians e Vasco da Gama, antes da parada para a Copa do Mundo. Isso falando de Campeonato Brasileiro. Na Copa Sul-Americana, na outra semana, na outra quinta-feira, entre Mirassol e Corinthians, tem o Cienciano. É a penúltima rodada, o Galo joga as duas agora em casa, contra Cienciano e Puerto Cabello. Se vencer as duas, pelo menos estará classificado para os playoffs, para a Copa Sul-Americana. Vamos ver no fim de semana, viu, Cirilo? Alguns indícios aí que ele segurou, né? Maicon, hoje, nem entrou durante o jogo, tava já no desgaste, mas deve voltar a ser titular. Segurou para mim o Alonso, apesar de que essa zaga aí não tem muitos titulares definidos, fora o Juan. O Juan ainda é uma dúvida médica. O Bernard viajou, mas não ficou nem no banco, né? Com um problema no pé, vai ser reavaliado ainda. E fica uma expectativa pelo meia Vitor Hugo, né? O meia Vitor Hugo vem fazendo falta, teve um edema muscular. A informação que eu obtive é que ele não estava ainda confortável, né? Ele estava ainda, não estava se sentindo seguro ali no treinamento com bola. Vamos ver se até o fim de semana possa ser reforço aí do Galo para essa partida. Eu falei de problemas médicos, tem o Scarpa, né? Com uma entorse no joelho. O Scarpa hoje foi nas redes sociais, viu, Cirilo? E postou lá comemorando a classificação do Galo.
É verdade, Cláudio Rezende. Você viu, a chuva deu um tempo, nenhuma encosta caiu, nenhuma vida foi perdida. O trabalho da Prefeitura de BH na contenção de encostas em vilas e favelas. No fim de semana, esse jogo aí contra o Mirassol, ou Ale Oliveira? Essa história de rodar elenco, de preservar, de fulano tá cansado, fulano tá mais ou menos. Contra o Mirassol é pra jogar todo mundo, né?
É. Contra o Mirassol, teoricamente, mas hoje teve um desgaste a mais, né? Que é jogar o jogo inteiro com um jogador a menos, tem essa aí. E também no Campeonato Brasileiro, você falou do Scarpa aí que comemorou, o Scarpa tem que comemorar porque ele só pode jogar na Sul-Americana, né? O Scarpa, o negócio dele é a Sul-Americana, se ele jogar mais com a camisa do Galo, vai ser na Sula, né? Tem isso, né?
É, o Scarpa tem 10 jogos.
Ele ainda tem um limite, né?
Ele pode jogar, ele não pode fazer 13, né?
Ele pode fazer 13 jogos. Tem mais 2 pra fazer, né?
Aliás, nessas...
Dos 3, ele só pode jogar 2.
É. Nessas aí, o Dudu também não entra em nenhuma competição, hein, cara?
Nada.
O Dudu não pode entrar mais, senão inviabiliza...
Não, mas tudo bem, né? Mas na Sul-Americana o time tava perdendo o jogo.
Hoje podia jogar também, porque a Copa do Brasil esse ano mudou. Esse ano, inclusive, o Hulk jogou o primeiro jogo, né? E pode atuar pelo Fluminense, porque esse ano, só a partir da próxima fase. Quem jogar a próxima fase aí não pode trocar de time mais.
Porque porque os times da Série A do brasileiro foram inseridos apenas nessa etapa, né? Apenas nessa quinta fase.
E como tem essa parada da Copa do Mundo, eu acho que esse ano eles fizeram isso diferente, né, Cirilo? Até pra não... Já teve várias Copas do Brasil aí, que eu me lembro, o Davidson não pôde jogar pelo Galo, você lembra, né?
Sim.
O cara jogava lá nas
Cuiabá, primeiras fases. A primeira fase e não podia jogar o resto.
Agora... por exemplo, o Dudu podia jogar hoje ali e se transferir para outra equipe no segundo semestre, mas não jogou também.
Mas enfim, o Mirassol tá na zona do rebaixamento, embora tenha classificado na Copa do Brasil e faz uma ótima Libertadores, e o Atlético está um ponto da zona do rebaixamento.
Uhum.
Um ponto. E na sequência tem a Sul-Americana. Quer dizer, eu não entendo mais nada, mas imagino que o Campeonato Brasileiro seja prioridade, aí você dá uma rodada na Sul-Americana, volta a jogar no Brasileiro completo de novo e termina a participação na Sul-Americana. Eu penso assim, mas pelo jeito aí que a gente viu lá no Uruguai, não é assim que o treinador pensa.
Pós-jogo 7 Cabete. Ô Paulo Azeredo, cadê os caras, Paulo Azeredo?
Pois é, já diria nosso querido Alex Gargalhada, né? Um abraço pra ele aí, deve estar aliviado. Cadê os caras? Por enquanto nada, viu, meu filho? Por enquanto nada. Se já tiver na hora derradeira aí, a gente traz a programação aí.
Não, vamos esperar mais um cadinho, eu tenho fé. Tenho fé que vai dar tempo. Vamos esperar mais um cadinho. Torcedor, vai participando com a gente também pelo YouTube, pelo Itatiaia Oficial, pelo Itatiaia Esporte. Muita gente nos acompanhando aqui ainda, hein? Muita gente interagindo conosco. Ô Ale, nessa história aí das falhas, né? Das avaliações aí que você tem feito quanto ao trabalho do Barba Domingues, fazer de diferente, hein, cara? Em especial já pra esse próximo jogo, né? Já pra essa próxima partida, porque até o Azeredo perguntou dos trabalhos do Barba terem sido destacados anteriormente pela segurança defensiva, né? E não vem sendo seguro o sistema defensivo do Galo, com dois zagueiros, com três zagueiros, com um zagueiro, é a mesma coisa. O que fazer de diferente, hein? Pra já a partir de sábado tentar dar uma virada nessa chave aí, lembrando, tem o jogo da 16ª, 17ª e 18ª do Brasileiro, e mais dois jogos de Sul-Americana, 5 partidas até a pausa no fim de maio. O que fazer de diferente a partir de agora, hein, Ale?
Eu acho que ele não tem três zagueiros, eu tenho falado isso já há algum tempo, ele não tem três zagueiros, e hoje para mim foi mais uma prova disso. Você tem o Dianco voltando, mas distante, muito distante da sua melhor fase. O Vitor Hugo não considero, o Ivan Roman, que eu acho que tem um futuro, mas precisa de sequência, de confiança, precisa de minutagem, e ele tá tirando toda a confiança do garoto, toda.
Saiu chateado de novo, né?
De novo, e com razão. E tem o Tressoldi, que para mim é ruim, mas tá jogando, tá fazendo o dele. O Alonso vai embora e sinceramente, o Alonso nos últimos tempos não tem jogado nada. Então, para você pegar dessa turma toda que eu citei, ô Cirilo, e ainda ter que escolher três, para escolher dois, eu ia falar um, mas como eu sou um cara bonzinho, para você escolher três desse, não vale a pena, a conta não fecha. Sendo que você pode ficar mais protegido com mais gente marcadora no meio-campo. Entendeu? Se você faz um meio-campo mais povoado, você deixa a tua defesa assim menos exposta, principalmente na presença do Pérez, que andou fora aí em alguns jogos. Eu lembro do jogo principalmente contra o Flamengo, que tomou de 4 em casa, que ele não colocou o Pérez para jogar. Ele tem um primeiro volante no elenco, ele não coloca o cara para jogar contra o Flamengo, vai colocar contra quem? Contra o Porto Cabelo lá? Então, assim, você povoar o meio campo, trazer caras que marcam. E você tem opções, né? O que me chama mais atenção é isso. Você tem alternativas, você pode botar o Pérez, você pode colocar o Franco, você pode colocar o próprio Cissé, que hoje foi mal, mas você pode colocar, né? Você tem o Alexander, que pelo jeito vai ganhando mais moral com ele. Você tem opção para jogar ali no Maicon, né? Que é titular absoluto. Então você monta o meio-campo mais pegador, protege mais a sua defesa, dá mais liberdade para os jogadores de frente, né? Não você desobriga eles a correr tanto para trás. Então acho que esse é um primeiro passo, né? Então você tirar esse negócio de três zagueiros, que isso aí não até porque você não tem nenhum ala pela direita, né? O Lodi apoia muito bem, é verdade, mas pela direita você tem muita dificuldade ali. O Natanael, que tem jogado, não funciona bem do meio para frente. Então dois zagueirinhos, sabe? Coloca ali um meio campo mais recheado, faz o simples e aí dá um pouco mais de liberdade para os atacantes. Eu acho que seria o meu Atlético ideal.
Nessa história de mais liberdade para os atacantes, quem tem jogado bem ofensivamente, hein, Alê?
Eu acho que essa dupla aí é uma dupla que veio para ficar, né? Não para jogar meio e fim de semana toda vez, mas Cacierra e Minda, eu acho que é uma dupla que veio para ficar, né? Então acho que é o que você tem que considerar. O Coelho, ele é muito voluntarioso, um cara que chuta bem. tem ali um contra um, mas toma muita decisão errada, muita decisão. Eu acho que, dependendo do jogo, quando o Atlético for protagonista contra um adversário menos forte, jogando na Arena MRV, aí você pensa em três atacantes e tal. Mas no meu Atlético, você povoando ali o seu meio campo, com o Pérez, para mim é uma figura importante, o Vitor Hugo, quando estiver bem, é fundamental, o Maico é titular absoluto, tomara que o Alexander retome aí uma condição, você tem um meio campo forte, cara. E aí, se você dá moral para, principalmente pro Mindo e pro Cassierra, você tem ali, mas você tem que jogar diante dessa estrutura e dessa limitação. Então, eu falei aqui de um meio campo com quatro homens, dois atacantes, um de velocidade, outro de referência.
Ale,
chama o adversário e joga no erro, né, Paulinho?
Bom, agora acho que sim, né? A delegação do Atlético saindo toda aqui, o Paulo Brax juntamente com Pedro Tavares, acho que os jogadores agora, isso, vão passar por aqui. Vamos tentar pegar a palavra dos jogadores do Atlético. Conversar com o jogador. Alexander, vem aqui. Natanael, pode vir. Alexander quis conversar com a gente, vamos lá. Natanael, não foi das melhores partidas, mas o que valeu foi a classificação, principalmente animicamente, pensando na sequência, né?
Ah, com certeza, acho que tirar de positivo aí que a gente foi guerreiro, batalhou até o final, não desistiu e conseguiu uma classificação aí, mesmo com um jogador a menos desde o primeiro tempo. Acho que isso que a gente tem que levar pra frente, sabemos que temos que melhorar muito, mas acho que já foi um caminho aí de não desistir. Eu acho que historicamente aí o Galo, quando vem, faz campanhas assim, a gente não quer sofrer tanto, mas hoje acho que foi o coração, acho que o time foi pelo coração e acabou dando certo também. O Everson, mais uma vez, foi herói da classificação, então acho que, tirando esse lado do coração, o grupo tá de parabéns.
O Tigo falou que, no seu caso, tem que dosar também a questão de excesso de jogos. Como é que tá essa questão física sua?
Não, tô me sentindo bem. Ano passado eu tive um probleminha de pubalgia que acabou me atrapalhando ali no segundo semestre, então nesse jogo da arena eu acabei sentindo um pouquinho de dor no pubis novamente, mas tô bem fisicamente, tô me sentindo bem. Acho que jogador que não joga com dor não existe no Brasil, são muitos jogos, mas é se superar. Acho que, como a gente fez hoje, acho que a gente demonstrou superação aí e levar isso para um caminho positivo pro ano que é longo, mas a gente mostrou que, acho que, com dedicação, a gente correu ali pelo CC também, a gente conseguiu a classificação. Acho que o mais importante é a classificação do dia de hoje.
Pacino, vamos falar com o garoto Pacino. Bom, primeiro, parabéns pelo gol, né? Ajudou também a salvar o Atlético nessa desclassificação, mas eu queria que você falasse de duas coisas. A primeira, quando depois você marcou o gol, eu tava ali atrás, você falou assim, pegou, conversou com o Coelho e falou assim, calma, tem que ter calma. Falar também da sua personalidade, né? Você tem entrado no time com tão pouca idade e mostrado que não tem sentido o peso da camisa, né, Pacino?
O contato de áudio com a Zereto, tá chegando só o ambiente, né? Na entrevista do Pacini, não tá chegando o áudio aí do Pacini. Se tiver restabelecido aí, você ter puxado o cabo aí do microfone, tá pegando só o ambiente. Vamos ajustar o áudio lá pra gente trazer.
Também depois do gol que o Pacini fez, não precisa nem falar. Eu não tô ouvindo o que ele falou, mas concordo com tudo.
Plenamente, tá tudo certo.
Opa.
Moleque salvou, vai ganhando espaço, né, cara?
É.
Vai ganhando espaço o Pacini, né?
É, uma alternativa, até porque a gente falou aqui, o Lodi já fez 26 jogos nessa temporada, é muita coisa, né? E ele tava sem jogar, né? O Lodi tava inativo. 26 jogos, uma sequência muito grande. Então precisa de um revezamento, né?
No clássico, vocês vão se lembrar, no final do jogo, o Baba colocou os dois juntos.
É.
Tinha o Dudu no banco, não botou o Dudu não, botou o Pacini
lá na ponta.
Exatamente.
Lá
no final do jogo. Já que o Dudu tá sem prestígio nenhum, né? Nesse momento, o Galo, né?
E o Galo apostou nele, né, o Cláudio?
Sim,
porque
garoto.
Tinha um lateral esquerdo reserva, ruim ou não, né? Mas tinha um lateral esquerdo reserva e apostou no moleque, né? Pra ser de fato o reserva do Renan Lodi.
Exatamente. O Atlético, desde o início do ano, colocou a lateral esquerda, é Renan Lodi que chegou. E o outro lateral vai ser o garoto, o Cauã Pacini, né? O Pacini, que hoje fez o nono jogo dele com a camisa do Atlético, e esse foi o primeiro gol e o gol importante, né? Da classificação do Galo, né? Que virou o gol da classificação, mas que deixou o time vivo naquele momento para a disputa nos pênaltis. É um garoto que tem qualidade, né? Ele foi campeão do sub-17. Ele ainda tem idade para jogar sub-20,
ô Cirilo. É isso aí, vamos voltar com o Paulo Azeredo, vamos lá.
Classificado a equipe do Galo aqui em um estádio que eu também fui muito feliz. Óbvio que em Minas Gerais eu consegui o auge da minha felicidade e o auge do meu desempenho de atleta profissional, mas com certeza o estado do Ceará, o Castelão é um local que eu tenho um carinho de identificação, foi aqui que eu fiz o meu gol como profissional também e tenho títulos pelo Ceará, então hoje defendendo a equipe do Galo, respeitando muito os escudos do Galo, mas sabendo que eu tive uma linda história aqui também.
Olha, Everson, até o Barba assumiu, né? Não foi um grande jogo do Atlético, muito pelo contrário, né? Foi um jogo muito ruim durante os 90 minutos, mas valeu a classificação, principalmente animicamente. Você como um dos líderes, jogadores mais experientes, o que você pode falar pro torcedor nesse momento que tá preocupado, Everson? O Atlético não consegue engatar uma sequência. Hoje você, mais uma vez, teve que salvar o Atlético com a mão, depois salvou com o pé na classificação. O que tem acontecido que o Galo não tem conseguido engatar uma sequência positiva na temporada?
Bom, hoje eu creio que a expulsão acabou comprometendo muito o nosso jogo em si. Se eu jogar quase 100 minutos com um jogador a menos aqui é muito difícil, conheço muito bem. O estado do gramado, infelizmente, não ajuda e aqui é muito mais abafado, então a gente acaba sentindo. Então, infelizmente, acabou interferindo um pouco, mas no frigir dos ovos são dois jogos. Infelizmente, jogamos mal o segundo jogo, mas conquistamos a classificação, que era o mais importante. A gente acompanhou alguns jogos, equipes de Série B eliminaram os grandes da Série A. Alguns jogos foram bem nivelados, então hoje em dia está muito mais nivelado, sabemos que precisamos melhorar, principalmente no brasileiro, mas vamos ficar com o ponto positivo, conquistando uma classificação aqui onde até os 45 segundos do tempo a gente estava sendo eliminado, então vamos vangloriar, vamos pensar pro lado positivo essa classificação, trabalhar para que a gente possa voltar a pontuar na nossa casa no brasileiro.
O Baba falou que o Atlético precisa agora do torcedor, tá precisando de carinho, tá precisando de um abraço, para jogar junto. Você concorda com ele também? Você convocaria o torcedor também para esse momento que o Atlético passa difícil, de instabilidade?
Sim, convocar o torcedor do Galo é sempre chovendo molhado. O torcedor do Galo nunca abandonou a nossa equipe. A gente sabe que nos últimos dias estão indo um pouco menos no estádio por conta de horário, então a gente sabe que agora vamos ter um jogo no sábado, então a gente pede apoio ao torcedor, que ele vai lá nos incentive, que eles possam fazer uma sinergia, que a gente possa jogar junto. A gente sabe que dentro da nossa arena a gente é muito forte, infelizmente a gente veio de dois CVS, dos últimos 6 pontos fizemos só um dentro da nossa casa, então sabemos da importância que é jogar dentro da nossa casa, principalmente com o apoio do nosso torcedor. Eu tenho certeza que quem puder vai lá para nos incentivar, nos apoiar os 90 minutos para que a gente possa voltar a vencer em casa no Brasileiro.
Valeu, mais uma aqui?
A gente viu o Danilo Minuti indo lá conversar com você, com uma pastinha. Ali tinha uma colinha das cobranças do Ceará. Vocês estudaram, vocês se prepararam para essa questão dos pênaltis?
Sim, a gente se preparou, como a gente sempre se prepara quando vai ter toda a possibilidade de pênalti. E a gente senta para analisar, não só eu, como todos os goleiros. Várias cabeças pensam, então. E o Danilo é uma pessoa muito importante. Ele vem me ajudando, sempre me ajudou no quesito pênalti. Então a gente acaba até, às vezes, debatendo muito sobre alguns batedores, não dá consenso de ideias. Mas é um cara que eu respeito muito, é um cara que é de suma importância para mim, principalmente nas decisões de pênalti. É um cara que vem me ajudando muito, então o Everson defende, o Everson faz, mas com certeza tem o Danilo em todo o suporte, não só o Danilo, do Rafael, como me ajuda muito para que a gente possa chegar no consenso de decidir qual o melhor canto, qual a melhor estratégia que a gente vai fazer nos pênaltis.
Aí, agora sim, o Everson foi o último a passar por aqui, Cirilo, o herói do Atlético, torcedor aqui presente agora, ovacionando o Everson nesse momento. E foi o último jogador, será o último jogador a entrar no ônibus agora do Galo. O Atlético vai, aliviado, voltar pro hotel e voltar pra BH. Agora tem o Mirassol no sábado, 6:30, viu, Cirilo?
Mirassol, fim de semana, no caminho do Atlético, duelo na sequência Campeonato Brasileiro. Lembrando a você, Copa do Brasil, só depois da Copa do Mundo, lá no mês de agosto, quando vão voltar, os jogos do calendário brasileiro. Então o Atlético tem 3 rodadas de Série A, 2 rodadas de Sul-Americana, pausa para a Copa do Mundo e depois da Copa volta. Série A, Copa do Brasil, a tendência de Copa Sul-Americana também, né? Vamos ver como o Atlético vai jogar esses jogos aí decisivos da Copa Sul-Americana. E é isso, meus amigos. Inclusive, em instantes, nós vamos trazer a emoção da classificação atleticana com o protagonismo do Everson. Mas claro, já de primeira, agradecendo a você que esteve conosco em mais uma jornada esportiva da Itatiaia com o primeiro time do rádio. Você vai ficar ligado na Rádio de Minas, porque vem aí a dona da noite, Gutenberg Gomes, Chinelão. Você vai ficar bem acompanhado na madrugada da Itatiaia. Vamos fechar o nosso pós-jogo 7 Cabete com a emoção, né? Da classificação atleticana, com a emoção do caixa. Com Everson pegando o pênalti, com Everson batendo o pênalti. Parece filme repetido, né? E é mesmo, o Galo está classificado. Vai às oitavas da Copa do Brasil. A emoção com a voz da massa pro torcedor dormir tranquilo. Olha o caixa na Itatiaia. Mário.
Tomando posição, se o Ceará perder, o Everson fizer, o Galo classifica. Ai, 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 meu Deus do céu, capricha aí, Everson, eu tô com você, paredão da massa, deu milhões de atleticanos.